só não quiser se mostrar. Eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui. Estarei pra ser sua calma, pra dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Sempre eu estarei, sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história, e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Eu estarei sempre aqui. E com o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Sempre eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Eu estarei sempre aqui.
Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Bom estarmos aqui. Depois de um sábado muito abençoado que tivemos ontem. O sábado sempre é uma festa, né? Uma celebração espiritual que nos dá muita força para enfrentarmos a semana. E ao virmos aqui hoje, nesta noite do primeiro dia da semana, estamos vindo em busca de poder e de força para atravessarmos a semana toda. Onde, quando e como o nosso destino é decidido? Onde, quando e como? Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo fale através da palavra viva de Deus para cada um de nós hoje. Pai querido, estamos aqui na qualidade de filhos e filhas teus. Suplicamos a presença do Espírito Santo conosco, que ao abrirmos a tua palavra, esta palavra viva, eficaz, que ela penetre em nosso coração, discernindo nossos sentimentos e intuitos, intenções, e penetrando até o profundo dos nossos sentimentos, Pai, mudando, transformando, fazendo-nos decidir ao lado de Jesus. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, a Tua mensagem nesta noite. Conforta os corações que estão aqui, os que estão angustiados, que recebam paz. Os que estão desempregados, que recebam a bênção de um emprego, de um trabalho. Os que estão aflitos por doenças, que recebam a bênção da cura. Aqueles que estão com saudades, chorando, com saudades dos entes queridos ou da família que está no Brasil, que o Espírito Santo conforte. Pai eterno, aqueles que estão em busca de luz para compreender melhor a Tua verdade, o Senhor conceda esta luz. Aqueles que estão buscando neste momento o perdão, que em Jesus este perdão seja concedido pelo Seu sangue. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 16, melhor, capítulo 16 mesmo, verso 19. Lucas capítulo 16, versos 19 a 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, e os versos 19 a 24. Esta é uma das parábolas, se não a mais polêmica, é uma das mais polêmicas da palavra de Deus. Tem trazido muita discussão e muito desvirtuamento. É fácil você usar uma parábola da Bíblia de uma forma errada. Por quê? Porque parábola não é realidade. Parábola não é literalidade. Parábola é simbolismo. Parábola é alegoria. Parábola é algo em que os animais falam, mas os animais nunca falaram. Parábola é algo em que as árvores falam. A Bíblia diz que uma vez as árvores se reuniram para escolherem quem haveria de reinar sobre elas. E então pediram para que a oliveira reinasse sobre elas. E a oliveira disse, não, eu não vou deixar de produzir meu azeite, não é? E meu fruto para... Não, eu não posso, eu não quero. Então pediram para outra árvore, uma por uma, e todas rejeitaram. Então pediram para o espinheiro. Isso está na palavra de Deus, uma das parábolas. Para o espinheiro, poderia você reinar sobre nós? Se vocês estão pedindo, então eu vou reinar. Mas que saia fogo dos meus espinhos, né? E consuma todos aqueles que não me obedecerem. Vejam, na parábola, os animais falam, as árvores falam. Na parábola, o céu e o inferno estão tão pertos, tão pertinhos, que basta esticar o dedo, que você pode alcançar a pessoa que está no inferno. Na parábola, irmãos. Na parábola. Na parábola que nós vamos ler hoje, que é muito polêmica, mas que tem uma mensagem poderosa que Jesus quer nos ensinar, nós não podemos perder o foco, porque todas as parábolas contadas por Jesus, ela tem uma lição a ser ensinada. Nós não podemos querer extrair da parábola ensinamentos de cada vírgula e de cada símbolo que aparece ali. A parábola é contada com um objetivo. O principal objetivo é esse. Se perdermos o foco, nós vamos torcer para nossa própria perdição as parábolas contadas por Jesus. Vamos ler então Lucas capítulo 16, versos 19 a 24. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de uma forma regalada, ou seja, com luxúria e com abundância, esplendidamente, diz a Bíblia. E havia também um certo mendigo. Viram? É mendigo, não é mendigo. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você está lendo uma parábola, meu irmão. Na parábola não existe céu. Existe o seio de Abraão. Essa parábola aqui não fala de céu. E nem de Deus. Fala de Abraão. Mas é parábola. Não leve tudo literalmente. Jesus está usando o quê? Uma alegoria para ensinar uma verdade. Então o pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico que morreu: Rogo-te, pois, ó pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos, na parábola do rico e do Lázaro, Jesus Cristo mostra que nesta vida os homens decidem, as mulheres decidem, o ser humano decide o seu destino eterno nesta vida, não depois da morte. Não adianta se batizar pelos mortos, como fazem os mórmons, que procuram descobrir a maior árvore genealógica, o maior arquivo genealógico que existe no mundo pertence à Igreja dos Mórmons. Por quê? Eles procuram descobrir todos os ancestrais. Se você quiser descobrir os seus ancestrais, peça para eles, porque eles vão até chegar no... É um negócio maravilhoso que eles fazem. Por que que eles fazem? Para poderem se batizar por todos os seus antepassados. Eles se batizam por todos eles. E uma vez que eles se batizam por todos aqueles centenas e milhares de antepassados, todos aqueles nomes entram como membros da Igreja Mórmon. E estão salvos, né? Porque eles se batizaram por eles. Isso é uma doutrina, batismo pelos mortos, mudando a situação espiritual de uma pessoa depois que ela morreu. Morreu perdido? Mas alguém se batizou por ele depois da morte e de repente muda o estado dele de perdido para salvo. Isso é uma crença dos mórmons. Uma outra crença da Igreja de Roma é de que o estado do homem na morte pode ser mudado através de missas, através de dinheiro, investir dinheiro, pagar bastante dinheiro para que as missas continuem sendo rezadas por aquela pessoa que morreu de tantos em tantos dias e por tantos anos, para tirar aquela pessoa do purgatório e mandá-la então para o céu. É outra crença, não é? Tudo dirigindo a mente das pessoas no sentido de que devem crer que existe uma segunda chance, uma segunda oportunidade, que esta vida não é tudo. Você não aproveitando a oportunidade nesta vida, você vai ter uma outra oportunidade depois, ou pelo menos você deixa bastante dinheiro para rezarem bastante para você e está tudo resolvido. No Espiritismo, nós falamos dos mórmons, falamos da Igreja de Roma, e no Espiritismo, como se crê? Que as pessoas ao morrerem, não morreram. Que as pessoas ao morrerem, não morreram. Continuam vivendo num outro estado e até então reencarnar, alcançando cada vez mais perfeição, até alcançar plena perfeição. Ou seja, segunda, terceira, quarta, quinta, décima oportunidade, até que todos vão se aperfeiçoando. Jesus contou esta parábola com um propósito, porque estas crenças que hoje existem no mundo já existiam no tempo de Jesus. Não são novas. Aliás, Salomão diz, não existe nada novo debaixo do sol. Na parábola do rico e do Lázaro, contada por Jesus, ele tinha como foco mostrar que nesta vida, você decide o seu destino. Enquanto vivo, foi enquanto vivo que o ladrão da cruz decidiu o seu destino. Não foi Jesus que decidiu o destino. É ele que decidiu quando ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele passou da morte para a vida. Não morreu perdido, mas morreu salvo. Enquanto outro ladrão, mau, morreu perdido. Ele morreu salvo. Porque ele fez a sua decisão em vida. Dizendo, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. É em vida que nós fazemos nossas decisões. E não é o nosso Pai que faz a decisão por nós. Pelo menos quando nós somos adultos, quando as crianças são pequenas e não podem fazer decisões por si mesmas, cabe aos pais, porque os pais são a mente e a cabeça da criança. Mas quando nós crescemos, os pais não decidem por nós mais. Nós decidimos. Se os homens desperdiçarem as oportunidades que Deus lhes dá nesta vida, estarão afastando a possibilidade da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade depois da morte. Não existe uma nova oportunidade após a morte. Essa parábola contada por Jesus, traça um contraste entre o rico que não confiou em Deus e o pobre que confiava em Deus. Jesus mostra que está se aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Por quê? Aqueles que são pobres neste mundo, pobres nos bens materiais, mas que confiam em Deus e que são pacientes nos sofrimentos e não murmuradores. Porque o que existe de pobre e murmurador, irmãos, estes não estão em melhores condições do que o rico, esbanjador e egoísta, não. O pobre murmurador, o pobre que vive invejando o rico, o pobre que fica se lamuriando, comendo pão da lamúria, da melancolia, ele não está em melhores condições do que o rico egoísta. Os dois estão numa situação terrível. Mas existem muitos pobres neste mundo, pacientes no sofrimento. Estes um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as posições mais elevadas no mundo, mas que não aprenderam a se submeterem a Deus. O rico não era, na parábola, a Bíblia não está dizendo que o rico era um ímpio. O rico era um filho de Abraão. Era tão filho de Abraão que ele nem se lembrou de Deus. Ele orou para quem? Para Abraão. E o fato dele orar para Abraão demonstra que ele confiava mais no parentesco com Abraão do que no Messias, que salvaria o mundo. Nós podemos estar confiando mais na igreja do que no Messias, que é Jesus. Podemos estar confiando mais no parentesco que nós temos com Abraão do que no relacionamento que nós temos com Jesus. Esse homem rico, ele não era um ímpio. Ele se declarava abertamente ser filho de Abraão. Não maltratava o mendigo. A parábola não diz que ele maltratava o mendigo. Ele não expulsou o mendigo da porta da sua casa. Ele deixou que o mendigo ficasse ali. Para o mendigo era um prazer, era ficar vendo ele entrar e sair com aquelas vestes, não é? Púrpura, escarlata, com aquelas finas roupas e com a sua família. Era o prazer do mendigo ficar. E ele falou, fica aí, não tem problema, pode ficar aí. Não maltratava o mendigo. Não exigia que ele se retirasse da sua porta, embora a sua aparência fosse repugnante. O rico consentia que ele ficasse, mas era um rico egoísta, porque não fazia nada para diminuir o sofrimento do pobre. Alguém pode dizer, não, mas ele deixava o pobre comer as migalhas que saíam. Ah, deixava mesmo. Isso é verdade. Se isso é ser misericordioso, então o rico era misericordioso. Se deixar que os outros comam das migalhas que caem da nossa mesa é misericórdia, mas eu creio, irmãos, quando nós deixamos que as pessoas comam das migalhas que caem da nossa mesa, isso não é misericórdia, isso é uma acusação, é uma condenação contra nós de egoísmo. Por quê? Eu, filho de Deus, posso comer do bom e do melhor do que está sobre a mesa. E por que o outro, que também é filho de Deus, tem que comer da migalha? Ele não é menor, ele não é inferior. Naquele tempo não existiam hospitais. Que bom, não é? Não existiam hospitais. Cabia às pessoas usarem de misericórdia, de hospitalidade, e receber essas pessoas em casa e tratá-las. Os enfermos deveriam ser cuidados pelos que tinham mais condições. Deus confiara riquezas para aquele homem, para que ele fosse simpático e fosse o benfeitor daquele pobre mendigo. Lázaro estava numa grande necessidade, paupérrimo, não tinha amigos, porque pobre, quando tem, é pouco amigo. Quando tem. Ora, o rico tem muitos amigos. Não lhe falta convites para a festa. Ele tem que escolher qual é a festa que ele vai no final de semana, porque são muitos convites. Mas o pobre, ele não tem convite nenhum. E quando é aniversário do rico, ele nem sabe o que vai fazer com tanto presente, porque não precisa de nenhum daqueles presentes, e recebe tantos. E o pobre, que precisa de tanto presente, porque não tem nada, não recebe nenhum. É assim. Não havia hospitais. Lázaro não tinha amigos, não tinha casa, não tinha dinheiro e nem alimento, nem comida. Contudo, era deixado ficar ali, na porta do rico, dia após dia, enquanto o rico comia e bebia abundantemente. Você já, lá no Brasil, se assentou à mesa de um restaurante e veio uma mesa assim, farta, cheia de comida, e de repente você olha assim do lado da sua mesa, sentado no chão assim, dois olhinhos assim, olhando na sua mesa, eu dizia, não dá, eu não vou poder comer isso aqui, essas crianças passando fome, olhando pronto, né? Ah, vamos distribuir, porque não dá, não tem como, irmãos, como é que você vai ficar comendo e aquelas crianças assim? na porta, ou sentado na cadeira do lado, né? Eu me lembro de um dia a Leila estava levando, saiu de casa com uma comida, estava levando na boca para... O carro parou, né? Eu parei o carro no sinal vermelho, e ela estava levando a comida na boca, e uma criança pobre bateu na janela, estendeu a mão, e a Leila estava, não tinha dado a mordida ainda, né? Estava assim, falei, ah, o que ela teve que fazer? Teve que dar, porque a nossa consciência não permite, irmãos. Você consegue comer vendo a pessoa olhando? Não, você não vai comer. Se você tem consciência, você não consegue. Como é que você vai deitar na sua cama e dormir tranquilo, quentinho, se você sabe que uma família chegou do Brasil, não tem onde dormir, estão no chão, hardwood floor. Você sabe o que é hardwood floor? É isso mesmo, hardwood floor. E você não consegue dormir. Como aconteceu com a família da Vast, quando chegaram do Brasil, estavam lá em North Carolina, e entrava vento por todas as frestas, né? Então, era muito frio, e de madrugada eles não conseguiam dormir, eles estavam todos numa cama só, num quarto só e numa cama só, todos grudadinhos para ver se conseguiam se aquecer. Logo que chegaram no Brasil. E naquela madrugada, eles não tinham dormido nada ainda. Alguém bateu a porta. Eles foram lá por o vizinho. O vizinho falou, olha, eu não consegui dormir. Porque eu vi que vocês chegaram agora. E eu sei que essa casa aqui é uma casa velha, cheia de frestas. Eu trouxe aqui coberta e plásticos para vedar as janelas. Realmente, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não conseguimos fazer o que o rico fez. O rico não expulsou o mendigo da porta dele, mas também não dava para o mendigo o quê? Nada. Nada. Fica aí. Se o teu gosto é ficar aí, que fique. Não vou expulsar você. Sou bondoso. Sou bonzinho, não é? Ele, o rico, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos do seu próximo, vivia para si mesmo, para sua família, para os que eram dele. Hoje também, meus queridos, na nossa vizinhança, há muitos famintos, há muitos nus e sem teto. Existe sim. Aqui em Richmond temos pessoas que não têm o que vestir, não têm o que comer, não têm onde trabalhar. E não tem comida. Nós deveríamos procurar essas pessoas. Achar essas pessoas. Repartir com elas. Se negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados e sofredores, poremos sobre nós um fardo de culpa que um dia temeremos enfrentar. Porque toda avareza diante de Deus é condenada como idolatria. Avareza é idolatria. Eu não sei quanto cada um tem na poupança e nem quero saber. Mas quando você vê uma pessoa necessitada e você tem um bom dinheiro na poupança e ninguém sabe, você não precisa ficar falando para ninguém, mas você sabe quando você tem. E você fica quietinho e sai de silêncio. Deus sabe. Deus sabe. Às vezes alguém deu 10 dólares para ajudar uma pessoa que recém chegou, está passando necessidade, mas o 10 dólares era tudo que ele tinha. Ele não tem nem um centavo no banco e nem em casa. 10 dólares era o que ele tinha no bolso. Nada mais. O outro dá 10 dólares, mas ele tem 5 mil na poupança. Deus avalia as coisas. Por isso que Jesus disse daquela mulher, da viúva, pobre, que deu tão pouquinho, e os outros davam tanto. E Jesus dizia, eles estão dando do que sobra. Esta deu tudo. Que isso que ela pôs aí, é tudo que ela tem. Ela não tem mais nada em casa. e nem na poupança. O rico da parábola era um judeu, conhecia os mandamentos de Deus, se relacionava como filho de Abraão, mas ele esqueceu que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades que Deus deu a ele. Esqueceu que ele era um mordomo, que toda a riqueza que ele tinha, aquela casa bonita, todos os bens, não eram dele, eram de Deus. Estavam emprestados para ele. E Deus observa como é que nós administramos aquilo que ele nos empresta. Quando ele começa a colocar um pouco mais de dinheiro na nossa mão, em vez de nós pensarmos em ajudar mais o próximo e ajudarmos mais a pregar o evangelho, nós já começamos a pensar em embelezar mais a casa, comprar uma Ferrari, um BMW. Parece que quanto mais dinheiro Deus coloca na nossa mão, diminui o nosso senso do quê? De missão. Porque nós começamos já a pensar o que, que nós podemos fazer extra, que não seja necessidade primária. Já que Deus está me dando, então, não, ele está dando para nós o quê? Diminuirmos o sofrimento das pessoas. E ajudarmos as pessoas a conhecerem Jesus. Proporcional à abundância que ele nos dá, é a nossa obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. Mas pastor, deste jeito, então, eu não vou poder acumular nunca? Talvez. Talvez. Todas as famílias deveriam ter uma pequena poupança que se chama de prudência nas horas de emergência. Só, queridos irmãos, o acumular não tem limites. E quanto mais nós acumulamos, mais nós queremos acumular. Esse é o problema. Nós deveremos ter uma poupança, porque é prudente ter uma. A irmã White fala que nós deveríamos ter uma poupança para emergências, para não sermos pesados para as pessoas. Isso é prudente. Só que esta poupança, às vezes, excede e chega ao ponto da avareza. Porque em nome da poupança, nós vamos acumulando, 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 e não sobra nada para ninguém. É tudo para nós. Sendo que nós poderemos morrer hoje. E Deus vai pedir conta. E para que será? Para quem será tudo que foi acumulado? Ah, para os filhos. Deixar dinheiro para os filhos não é coisa boa, irmãos. É bom deixar a educação para os filhos. O conhecimento de Jesus para os filhos. Ah, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Eles não vão ser o que você é, se eles não sofreram o que você sofreu. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei, então eles não vão ter a fibra que você tem. Proporcional à abundância, era também a obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. O homem rico da parábola estava tão enlevado com a companhia dos amigos que perdeu todo o senso de responsabilidade de cooperar com Deus e com o ministério da misericórdia. Ministério da misericórdia. Seria um bom ministério para a igreja, não é? Tem o ministério da Adra, ministério da Escola Sabatina, ministério das crianças. Que tal alguém encabeçar, não é? O ministério da misericórdia. Veio o tempo em que se deu uma mudança. E a mudança aconteceu quando os dois morreram. Na parábola, o pobre morreu. Na Bíblia, quando a pessoa morre, ela não vai nem para o céu nem para o inferno. Na Bíblia, quando a pessoa morre, ela fica dormindo no pó da terra. Mas Jesus usou de uma crença que as pessoas que estavam ouvindo, eles criam daquela forma. E Jesus usou uma crença deles para ensinar uma lição para eles, de que a decisão tem que ser feita em vida. Então ele falou da forma como eles criam, que Lázaro, o homem pobre, morreu e foi para o seio de Abraão. E que o rico morreu e foi para o inferno. A Bíblia não está dizendo que a pessoa que morre vai para o seio de Abraão. Mas essa era a crença das pessoas que estavam ouvindo Jesus. Ele usou esta crença e ensinou uma lição. Você tem que decidir em vida. Porque depois que você morrer, ninguém mais pode decidir por você. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos que ouviam as palavras de Jesus. E Jesus procurou ensinar a verdade de que homem nenhum é apreciado no céu pelas posses que tem. Não são as posses que me fazem importante diante de Deus. Porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego das dádivas nos colocará abaixo dos mais pobres, afligidos que amam a Deus e nele confiam. Jesus Cristo deseja que os ouvintes desta parábola compreendam que é impossível alguém se salvar depois da morte. Isto ficou bem claro. É impossível alguém se salvar depois da morte. Essa lição todos entenderam. E era essa lição que Jesus queria ensinar. Toda pessoa que morre, ela morre salva ou perdida. Ao morrer, ela já está selada para a vida ou para a morte eterna. Ou para a vida eterna. Esta vida é o único tempo que nós temos para nos prepararmos para a eternidade. Mas quando nós falamos esta vida, parece que é longa. Melhor nós falarmos este dia, que se chama hoje, esta noite, é o único tempo que você tem para se preparar para a eternidade. Não vou falar vida, porque muitos pensam, então, nos próximos anos vou ter que me preparar, né? Então vamos esquecer a palavra vida, parece longa, né? Porque a vida para muitos pode ser só hoje. Pode ser só hoje. Então hoje é o único tempo que Deus está nos dando para nos preparar para a eternidade. Se você tiver que dar alguma coisa, meu irmão, dê hoje. Não estou falando dá para mim, nem para a igreja. Faça misericórdia. Faça misericórdia. Se você tiver que pedir perdão, peça hoje. Se você tiver que abraçar alguém, abraça hoje. Se você quiser fazer alguma caridade, faça hoje. Porque amanhã, nem sei se eu vou estar vivo e nem sei se a pessoa a quem eu vou fazer a caridade vai estar viva também. O ladrão na cruz fez a sua oração a Jesus. Mas o homem rico da parábola fez a oração a quem? A Abraão. Abraão não salva ninguém. Abraão também era um pecador como todos nós. Se tornou o pai da fé, depois de mentir, aí ele aprendeu pela graça de Deus a vencer a mentira. E se tornou o pai da fé. Mas ele era um pecador com suas fraquezas, como Elias, como você, como eu. Com as nossas fraquezas. Não podemos orar a Abraão, temos que orar a Jesus, ou melhor, ao Pai, em nome de Jesus. Quando o rico pediu, por favor, mande alguém pregar para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para o lugar onde eu estou, mande que pregar, alguém pregar lá. Esse rico estava dizendo em outras palavras, eu estou aqui porque não fui avisado. Então não quero que aconteça para os meus irmãos. Ele estava culpando quem? Deus. Ele foi avisado, ele sabia. E queridos, por isso que Abraão aqui, que estava representando Deus, disse, ele tem Moisés e tem os profetas. Quem não ouve Moisés e não ouve os profetas, vai ouvir quem? Ninguém. Ninguém, irmãos. Hoje o mundo não quer ouvir Moisés e nem os profetas. Falou em Moisés, as pessoas pulam longe. Mas Jesus disse, eles têm Moisés e têm os profetas. ouçam-nos. Porque se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão ouvir nem mesmo o morto que ressuscite. Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e de Maria? Depois de 4 dias morto. Milagre igual nunca tinham visto. Porque já estava podre o corpo, cheirando mal. E dentro daquela multidão, Jesus o ressuscitou e disse, Lázaro, vem para fora. E ele saiu. E Jesus disse, desamarrai-o e deem de comer a ele. E os doutores da lei e milhares que ouviram e assistiram esse milagre, não se converteram? Então, irmãos, não são milagres que convertem. A pessoa que endurece o coração, fechando os ouvidos para o que Moisés falou, fechando os ouvidos para o que os profetas falaram, nem um morto ressuscitado converte essas pessoas. Porque eles estão empedernidos pela rejeição do testemunho de quem? De Moisés, pelo testemunho dos profetas. Por isso, não adiantaria ressuscitar um morto e mandar pregar para a família do rico. A conversação que aconteceu nesta parábola, irmãos, entre Abraão e o homem rico, é uma conversação figurativa, é uma parábola. Como nós dissemos na parábola, árvores falam, certo? Na parábola, os animais falam, mas aqui é uma parábola, que não deve ser levada literalmente, entendida literalmente. Mas toda parábola tem uma lição precisa ser ensinado, e que é a lição que Jesus quer ensinar. A decisão do nosso destino eterno acontece onde, como e quando? Agora. Nem amanhã será, é hoje. Quando você sair daquelas portas, voltando para casa, você estará fazendo a sua decisão. Sair salvo, sair perdido. Se eu morrer hoje, você tem que ter consciência. Se você estiver morrer hoje, você tem que ter consciência, certeza, se está morrendo salvo ou perdido. Vocês já pensaram que tragédia para uma pessoa na hora da morte, você pergunta, você está salvo ou perdido? Ela dizer, não sei. Como não sabe? Você pode não saber muita coisa, você pode não saber matemática, geografia, ciência, pode saber 1000 coisas, mas de uma coisa você tem que saber, meu irmão. Eu tenho que saber se eu estou salvo ou perdido, porque esta é a principal questão na minha vida. E Jesus disse, aquele que vem a mim, eu não lanço fora. E quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Como é que eu não sei se eu tenho a Jesus ou não tenho? Aquele que clama pelo sangue de Jesus, é recebido, os braços de Jesus se abrem. Como é que eu não sei se estou salvo ou perdido? Sabem, queridos, o que é que me impede, o que que me traz a dúvida de saber se eu estou salvo ou perdido? Quando eu tenho pecados não confessados e não quero confessar. Isso me enche a cabeça de dúvidas e eu então prefiro dizer, eu não sei. Na realidade, a pessoa que diz que não sabe, ela sabe. Só que é muito duro a pessoa falar o quê? Eu estou perdido. Esta semana alguém disse para mim, telefonei para os meus familiares no Brasil e disse para eles, orem por mim, porque que Deus ajude que eu não morra aqui, porque se eu morrer aqui eu estou perdido. Essa pessoa está convicta. Ela disse, a vida que eu estou levando aqui é só correndo atrás do dólar. Eu entrei num ciclo vicioso, e que não tenho tempo para nada, nem para Deus, nem para a igreja, não tenho força para ir para a igreja, porque vivo cansado, só quero dormir com os minutinhos que me sobram, sábado não me aguento nem comigo. E, então, ela dizendo para os familiares dela, orem por mim, porque eu quero voltar logo para o Brasil, porque se eu morrer aqui, eu tenho certeza que eu estou perdido. Mas não porque está fumando, bebendo, adulterando, não é isso, irmão. Não está fazendo nada disso. Por que ela tem consciência de que está perdida? Porque que ela não está tendo tempo para quem? Para Jesus. Tempo para relacionamento, para comunhão. Nem com Jesus e nem com a família. Nem com a família eu converso. Nem com a família podemos mais conversar. Então, na realidade, queridos, Deus nos dá condições de saber se estamos o quê? Salvos ou perdidos. O apóstolo Paulo diz, cada um avalie a si mesmo. Eu não posso ficar avaliando os outros, porque quem sou eu para avaliar os outros? Mas cada um avalie a si, Paulo diz, examine-se a si mesmo. Quando? Não uma vez por semana, diariamente. Examine-se a si mesmo. Ao dormir nesta noite, irmãos, faça um exame de consciência. E ao você encostar a cabeça no travesseiro, diga, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o meu Salvador, que me dá salvação. E durma em paz, crendo que você está salvo, porque você confessou. Se você confessou, você está perdoado. Se você está perdoado, você está salvo. Como, quando e onde é decidido o nosso destino, irmãos? Hoje, agora, aqui, em vida. E os que já morreram, o que podemos fazer por eles? Nada. Já estão selados com o caráter de Jesus ou com o caráter do inimigo de Jesus. Porque quando nós morremos, o nosso caráter é então o quê? Selado, o caráter não muda mais. Na ressurreição, cada um vai receber de volta o quê? O seu caráter. Quem morreu em Cristo recebe de volta um caráter que reflete o caráter de Jesus. Quem morreu sem Cristo recebe um caráter que reflete o quê? O caráter de Satanás. Mas que tenhamos, pela graça de Deus, hoje, este exame de consciência, para sabermos nossa condição, examine-se a si mesmo. E que Deus dê a você a salvação, o perdão, hoje, meu irmão. Ao fazermos a oração neste momento, se temos que confessar alguma coisa, vamos confessar. E ao sairmos daqui, saiamos com perdão certo. Não nos debatendo em dúvidas, será que estou, será? Não. Eu tenho a Jesus, eu aceito a Jesus, eu confesso os meus pecados, e a palavra de Deus diz, aquele que confessa será perdoado, eu aceito a Jesus como meu Salvador, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Nós temos que crer nas palavras que saíram da boca de Deus. E não ficar vivendo nas dúvidas. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, neste momento, o Senhor nos convida para examinarmos-nos a nós mesmos. Mas para que o nosso exame não seja falho, pedimos que o Espírito Santo faça esse escrutínio na nossa mente, na nossa consciência, para ver se não existe algum pecado, Pai, que não confessamos. Para ver se não existe algum pecado que amamos, acariciamos, e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convença deste pecado. E que confessemos este pecado neste momento. E que a certeza do perdão e da salvação em Jesus enche a nossa mente, para que nesta noite tenhamos paz, a paz de Jesus, dormindo em paz. Que possamos exercitar a misericórdia, Pai querido. O Senhor nos cercou de pessoas necessitadas. O Senhor nos cercou de pessoas que são menos favorecidas muitas vezes do que nós, que têm menos, que sabem menos, tem menos oportunidades. Que o Senhor nos empurre, Pai, a praticar a misericórdia, a não usarmos para nós mesmos, para nossa família só, os bens que o Senhor emprestou, colocando nas nossas mãos. Pai querido, derrama a tua misericórdia sobre nós, para que sejamos misericordiosos, amando-nos uns aos outros. Guarda-nos e protege-nos ao sairmos nesta noite. Que todos nós saiamos com uma certeza: Jesus é o meu Salvador. A Ele eu me entrego. E hoje eu te confesso, Pai, aquele pecado específico, dá-me o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.